Personalidade da Torá de hoje é o tão famoso e conhecido como Arizal. Muita gente pergunta que nome é esse. Na verdade, esse nome é um acrônimo que existem várias opiniões exatamente o que significa o acrônimo. Uma boa parte é óbvia, mas tem uma primeira letra que existem algumas opiniões. Em primeiro lugar, qual era o nome dele? Ele se chamava Rabbi Yitzhak Luria Ashkenazi. Ele nasceu no ano de 5.294 para a criação do universo. Isso seria o ano de 1534 no calendário gregoriano, e ele faleceu no ano de 5.332, que seria 1572. Teve uma vida bem curta. Ele nasceu em Jerusalém, e o pai dele faleceu muito cedo, e por isso o Ari foi levado para o seu tio, Mordechai Francis, que era o cobrador de impostos, muito, muito rico, lá no Cairo, no Egito. O que significa Ari Zal? Ari é o nome dele. Então, tem quem diga que é Ashkenazi Rabbi Yitzhak. Ashkenazi Rabbi Yitzhak. Aleph, Reish, Yud. Ashkenazi Rabbi Yitzhak, as iniciais. E tem quem diz que é Eloki Rabbi Yitzhak. O divino Rabbi Yitzhak. Izal é Zichrono Livracha. De abençoada memória. E ele ficou conhecido assim. Pelo menos hoje em dia ele é muito conhecido assim como Arizal. Então é Arizal. Ari quer dizer Ashkenazi Rabbi Yitzhak. Continuando a história dele lá no Egito, ele cresceu e ele acabou já com 15 anos ficando conhecido no pedaço como uma pessoa muito sábia. E assim, ele se casou com a sua prima, filha desse tio Mordechai Francis. Depois de casado, o Ari estudou com um sábio chamado Rabbi Bezalel Ashkenazi, que é o autor do livro Shita Mekubetzet, é um livro muito estudado na Yeshivot. Um detalhe interessante é que o Ari é chamado de Ashkenazi, sobrenome Ashkenazi. Por que ele é chamado assim? Na verdade, todos os Ashkenazi são Sefaradim, né? Por quê? Porque são descendentes de alguém que veio parar num país de costume Sefaradi, mas ele era de origem Ashkenazi. Então chamavam o Ashkenazi, para diferenciar ele, o Ashkenazi. Qual Yitzhak? O Ashkenazi. O Ari veio de uma família que era Ashkenazi. Nasceu em Jerusalém, foi parar no Egito. Então, por isso ele era conhecido como o Ashkenazi. O Ari, depois estudou 6 anos sozinho. E durante 7 anos ele dedicou ao estudo do Zohar. Zohar é o livro fundamental da Kabbalah, que foi compilado pelo Rabbi Shimon Bar Yochai. E o Ari se dedicou ficando sozinho a semana inteira só para se dedicar de estudar o Zohar da melhor forma possível, mais profunda possível. O seu sogro, construiu para ele uma casinha perto do Nilo, e lá ele ficava 6 dias por semana estudando, só para Shabbat ele voltava para casa da família dele. E conta-se que quando ele chegou a um alto nível de estudo, o profeta Eliyahu Hanavi aparecia para ele, para ensinar ele segredos da Torá. Já com 30 anos, 30 e tantos anos, ele mudou para a cidade de Tzfat. Cidade de Tzfat, no norte de Israel. E se nós estamos falando há 500 anos, era a época que lá vivia Rabbi Yosef Karo, o autor do Shulchan Aruch, do Código de Leis, que nós já falamos sobre a vida dele. Vivia nesta época lá muitos outros mestres importantes, mestres cabalistas, que viviam na cidade de Tzfat. Um deles era o que se tornou o mestre dele durante esse período curto que ele esteve em Tzfat. Ele foi aluno do Ramak. Ramak é Rabbi Moshe Cordovero. Rabbi Moshe Cordovero é dos maiores cabalistas de todas as épocas. Ari foi aluno dele, e quando o Rav Moshe Cordovero estava para falecer, ele disse que quem vai assumir o lugar dele em ser o Rosh Yeshiva, o chefe da Yeshiva, é aquele que vai enxergar o lugar correto para enterrá-lo. Faleceu Rav Moshe Cordovero, e o Ari enxergou uma coluna de fogo andando. Ele foi seguindo, seguindo, até que a coluna parou. E ele disse, aqui é o lugar que tem que se enterrar o nosso mestre. Lá enterraram o mestre e automaticamente ele foi nomeado o chefe, o Rosh Yeshiva, no lugar do seu mestre. A cidade de Tzfat nessa época era uma coisa incrível, porque viviam vários grandes mestres e todos eles eram, ou quase todos, eram muito, na verdade é todos, mas daqui a pouco nós explicamos melhor porque eu falei quase todos, eram, primeiro, entendiam bastante da Torá, da parte revelada da Torá, mas principalmente eles eram entendedores da parte mística da Torá. O Ari teve lá vários alunos, e um desses discípulos dele era o Alshech, Rabbi Moshe Alshech. Esse Rabbi Moshe Alshech também sabia Kabbalah. Mas ele não era tão conhecedor como os outros, por conta de uma história que aconteceu, que o Arizal ia toda sexta-feira receber Shabbat fora da cidade. Isso é também um conceito cabalístico, mas já aparece no Talmud, muitos mestres que faziam isso, eles iam receber o Shabbat. Assim como uma pessoa importante, você vai até lá fora da cidade receber, assim também o Ari fazia ir até lá fora para receber o Shabbat. Existe hoje um lugar na cidade de Tzfat, que é conhecido, que este é o lugar onde o Ari vinha com seus discípulos receber Shabbat. Eles iam num lugar onde dava para ver o sol se pondo, toda sexta-feira. E lá eles recebiam Shabbat. E o Arizal, primeiro lugar, ele tinha visões assim, altíssimas de coisas espirituais. E ele jorrava informação. E ele uma vez convidou os discípulos que querem se aprofundar na Kabbalah, precisava estar no determinado horário, ali na entrada do Shabbat, num determinado lugar, por onde ele iria passar, e todos iam se juntar a ele para poder fazer parte do grupo fechado de estudos místicos. E o Shlá O Alshech se atrasou um pouquinho. E não conseguiu pegar o trem. Não conseguiu ir junto com a Arisa. E aí então a Arisa falou para ele que ele não tem que se ocupar disso. É para ele se ocupar da parte mais prática da Torá, não a parte mística. E o Alshech escreveu um comentário sobre a Torá que é fenomenal. Mas, se Deus quiser, um dia nós falamos sobre ele. O Ari tinha vários colegas, então, cabalistas. Entre eles, o próprio Rabbi Yosef Karo, que, inclusive, depois se tornou o Mechitn dele. Quer dizer, a filha do Arizal se casou com o filho do Rabbi Yosef Karo. Mas tinha também na cidade, por exemplo, Rabbi Israel Najara, que escreveu um dos poemas que se costuma cantar no Shabbat, Karibon Alam Ve'Almaya. Era também colega dele. O Ari também escreveu alguns poemas. São poemas que são cantados principalmente no Shabbat. Tem, por exemplo, um poema que se canta no Shabbat à noite, que tem as iniciais do nome dele. Yom Zeh LeYisrael. Este dia para Israel, Orah V'Simcha, um dia de luz e de alegria. Este poema tem as iniciais Yitzhak Lamed, tem aqueles que tem o poema inteiro, Yitzhak Luria. Este é o poema, um poema que foi escrito por ele. O Ari se dedicava muito a um serviço a Deus com extrema pureza. E por isso ele todos os dias ia ao mikve e até hoje existe o mikve do Ari. Quem vai para Tzfat, do lado do cemitério, existe lá um mikve de água de fonte, água gelada, gelada, gelada no verão, imagina no inverno. E existe uma sugulá especial de se mergulhar nesse mikve do Arizal, para que a pessoa não vá embora do mundo antes de fazer chuva. E esse era o mikve que ele usava, água de fonte, geladinha, perde-se a respiração de entrar, tão gelado que é. O Ari se dedicou bastante à parte da Kabbalah. Isso quer dizer, nós já tivemos também aí no passado, uma vez, sobre conceitos judaicos, falamos sobre Kabbalah. A Kabbalah é uma ciência da Torá muito exata, muito precisa. O negócio é entender. Então, o Arizal sim entendia disso, e ele trouxe até uma linha que acaba sendo usada até os dias de hoje da Kabbalah, que é chamado Sod HaTzimtzum, a condensação, entre aspas, da divindade, da energia divina para se criar o mundo, que é muito seguida, inclusive, pela Hassidut. As preces, as tefilot, que foram instituídas, como também já falamos no passado sobre esse conceito, foram instituídas pelos grandes mestres de Anshei Knesset HaGedolah, da grande assembleia, e entre eles profetas. Então, por trás de cada palavra da reza, há profecias e há profundidade. O Arizal se dedicou a trazer ao público o que se esconde por trás das palavras da reza e, inclusive, chegar a uma conclusão, uma vez que existem vários nusraot, também já foi um tema no passado, em conceitos judaicos, nusar da tefilá, as diferenças e os conceitos e porquê do nusar da tefilá, que existe, por exemplo, o sidur como o sefaradim reza, o sidur como os judeus ashkenazim da Europa Oriental rezam, da Europa Ocidental rezam, tem vários nusraot, ashkenazar, o nusar maroco, o nusar dos teimanim, dos yeminitas, etc. O Ari fez um nusach especial que se baseia aqui e acolá, criando um nusach que acabou sendo chamado do nusach ha-Ari, o nusach do Ari. Esse é basicamente o nusach que segue o Sefaradim e as comunidades dos Hasidim. Tem um nusach baseado no nusach do Ari. Não é exatamente, mas é baseado no nusach do Ari. Nós falamos tudo isso lá no passado, quando falamos sobre nusach da tefilá, o texto da tefilá. O Ari também nos trouxe muitos costumes, segundo a Kabbalah, dos quais parte deles, só as pessoas que se ocupam de Kabbalah, fazem esses costumes, mas outros costumes acabaram sendo assumidos de uma forma geral, ou pelo povo inteiro, ou por parte, por comunidades, mas são coisas que acabaram sendo assumidas. Exemplo, a forma que nós fazemos a Keará de Pessah, como se arruma os itens em cima da Keará, que faz dois triângulos, dois segolim, é Arizal. O costume de se esconder os 10 pedacinhos de pão pela casa, quando se faz a verificação do Hametz, é um costume do Ari. Existem conceitos cabalísticos por que esconder. Não precisaria, você tem que procurar Hametz, procura. Esconder de propósito antes esses 10 pedacinhos, para além de outros Hametz que a pessoa vai encontrar pela casa, encontrar esses 10 pedaços, é cabalístico pelo Ari. Um outro costume também é Kabbalat Shabbat. Essa prece que se faz para receber o Shabbat, o conceito de se falar o Kabbalat Shabbat, esses capítulos dos Salmos e etc., também é um costume do Ari. O Lechadodin não, era de um colega dele, Rav Shlomo Akabatz, que era um grande cabalista também nessa época, que fez o Lechadodin. Mas o conceito de se falar o Kabbalat Shabbat veio do Ari, e isso em todas as comunidades se faz. Um costume também que o Ari tinha era que no Shabbat ele se vestia totalmente de branco. Todas as roupas eram brancas e por isso hoje, se você ver grandes mekubalim, também se vestem totalmente de branco no Shabbat. Camisa branca, calça branca, sapato branco, chapéu branco, kipá branca e camisa branca, casaco branco, tudo é branco. O Ari viveu 38 anos apenas. E toda essa explosão de informações foi nos últimos poucos anos da vida dele. E ele transmitiu para os seus discípulos. Ele teve vários discípulos. Teve o Rav Chaim Vital, Rav Eliyahu, Rav Yosef. Teve vários alunos, mas o aluno principal, para o qual ele passou todos os segredos que ele sabia, toda a informação, e que foi quem, depois do falecimento do Ari, editou e escreveu esses livros com os dizeres e os ensinamentos do Ari, foi o seu aluno Rabbi Chaim Vital, que é também muito conhecido no mundo da Kabbalah como Maharhu. Maharhu são as iniciais, e Moreno Harav Chaim Vital. E ele escreveu os livros. Então não são os livros do Ari, quer dizer, não foi o Ari que escreveu, mas são as palavras do Ari. Por exemplo, Pri Etz Chaim, ele escreveu o Shar HaKavanot, Shar Ruach HaKodesh, Shar HaGilgulim e muitos outros livros que são considerados livros fundamentais para as pessoas que se dedicam e estudam Kabbalah. Então o Ari acaba sendo considerado o pai da Kabbalah que hoje em dia é estudada. O Ari faleceu numa peste que aconteceu nesta época com apenas 38 anos e foi enterrado em Tzfat, do lado do seu grande mestre, o Rabbi Moshe Cordovero, no cemitério lá de Tzfat, e é um lugar que é muito, muito, muito visitado. É, inclusive, um outro detalhe interessante, nós falamos sobre o sepultamento dele. O Ari foi aquele que mostrou para os seus discípulos onde que estavam enterradas diversas pessoas, diversas figuras anteriores que não se sabia onde era o túmulo deles. E ele, com essa visão ampla dele, chegava no lugar e falava: aqui, nesse lugar aqui, está enterrado fulano de tal. Dos grandes mestres lá do passado, tanto Tanaim, da época da Mishnah, como até mais antigo, da época dos nossos patriarcas, vários, vários lugares foram definidos pelo Ari, onde é que essas pessoas estão enterradas, e uma boa parte das sepulturas que se visitam em Israel, dos grandes tzadikim, foram indicadas pelo Ari Zal, o tão famoso Rabbi Yitzhak Luria Ashkenazi, de abençoada memória. Uma vez que o acrônimo dele, Ari, quer dizer leão, então os alunos dele também eram chamados de Gurei Ha'ari, os filhotes do leão. Em hebraico, Gur é uma expressão específica para filhote de leão, então eram chamados de Gurei Ha'ari, os discípulos, os filhotes desse grande leão, de abençoada memória, que trouxe tanta Kabbalah para as nossas gerações.